DW Noticiário.
Olá, boa noite. Bem-vindo à emissão da DW em português para a África. O meu nome é Carla Fernandes e vou estar consigo ao longo do programa. E começo pelas notícias. Pelo menos 14 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas num atentado com um carro-bomba contra o prédio da Direção de Segurança da província egípcia de Dakhaliah, localizada no delta do rio Nilo. Segundo a agência estatal MENA, entre os feridos encontra-se o chefe da Direção de Segurança, assim como polícias e civis. O primeiro-ministro interino, Azem Al-Beblawi, afirmou que a explosão foi um ato terrorista e que os autores não ficarão impunes. Grupos extremistas realizaram nos últimos meses diferentes ataques contra as forças de ordem no Egito, especialmente na Península de Sinai. Estas ações intensificaram-se desde a derrocada militar do presidente islamita Mohamed Morsi no início de dia 3 de julho. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, escreveu nesta segunda-feira uma carta ao Conselho de Segurança a pedir um reforço de 5.500 soldados na missão no sul do Sudão, no Sudão do Sul, para juntar-se aos 7.600 presentes. Os soldados serão transferidos das missões no Congo, Darfur, Costa do Marfim, Libéria e da região sudanesa Abyei. Ban Ki-moon solicitou também 3 unidades policiais com 423 pessoas, 3 helicópteros de ataque, 3 helicópteros com fins utilitários e um avião de transportes militar C-130. A aprovação destas medidas depende da reunião que acontece hoje. O atual presidente do Conselho de Segurança da ONU, Gerard Araud, deve se pronunciar logo depois do encontro. O governo sírio denunciou hoje um ataque feito há 3 dias por grupos terroristas na zona de Damasco, onde havia armas químicas prontas a serem transportadas para fora do país. Fonte governamental citada pela agência de notícias Shanan explicou que as autoridades conseguiram impedir que os grupos tomassem posse das armas químicas. A Coreia do Norte está a operar uma nova fábrica de combustível nuclear, segundo imagens satélite divulgadas nesta terça-feira por analistas americanos. Segundo os analistas, o reator de 5 megawatts é capaz de produzir até 6 kg de plutónio ao ano, material que pode ser utilizado por Pyongyang para aumentar o volume de seu arsenal de armas nucleares. Organizações da sociedade civil da Guiné-Bissau criticaram hoje a falta de coordenação do governo e a ausência de fiscalização do recenseamento eleitoral em curso no país. Vários partidos e líderes políticos guineenses têm vindo a manifestar a mesma preocupação sobre o andamento do processo do recenseamento. O grupo das organizações da sociedade civil para as eleições exorta ainda os partidos e candidatos às presidenciais a empenharem-se mais no processo. A Guiné-Bissau deve realizar eleições gerais a 16 de março de 2014, o país procura retomar a ordem constitucional interrompida pelo golpe de Estado militar de abril de 2012. O número de mortos devido ao mau tempo em Espírito Santo, no sudeste do Brasil, subiu para 14 e os desalojados somam mais de 49 mil, informou hoje a Defesa Civil deste país. As chuvas que atingem o estado há cerca de 2 semanas também destruíram 20 mil quilómetros de autoestradas, dificultando a chegada de socorro e ajuda humanitária. A presidente Dilma Rousseff sobrevoou hoje o estado e reuniu-se com o governador Renato Casagrande e declarou que o mais importante é salvar vidas. O ex-técnico da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, Edward Snowden, afirmou nesta segunda-feira que o debate gerado após a divulgação de milhares de documentos secretos da inteligência americana mostra que cumpriu a sua missão. As revelações de espionagem em massa divulgadas por Snowden ao jornal americano Washington Post e ao britânico The Guardian provocaram um escândalo diplomático ao mostrar que os serviços de inteligência americanos tinham vigiado milhões de comunicações, incluindo de líderes políticos como Angela Merkel e Dilma Rousseff. O presidente alemão Joachim Gauck apelou na sua mensagem de Natal a uma maior consideração pelas lutas dos refugiados. Segundo Gauck, os imigrantes que vieram para a Alemanha não procuravam uma vida fácil, estavam sim a fugir de perseguições e da pobreza. O presidente alemão agradeceu ainda o empenho dos voluntários durante as inundações que assolaram o leste da Alemanha no verão deste ano. Foram as notícias. Pode comentar os temas da nossa emissão enviando-nos uma mensagem para o número 00491758198273 ou escreva-nos um e-mail para afriportug@dw.de. Ou, se preferir, deixe um comentário na nossa página do Facebook, DW Português para a África. E hoje, como é Natal, nós preparamos um programa especial para si. Fique atento.
Hoje é o melhor dia da minha vida. É que eu fui aceito na Academia Bongo.
A Maria tem agora 15 anos. Já está pronta para casar?
Não, não, Mário. Não podemos fazer isso a Maria.
Meu nome é Daniel, eu não sou o teu quartel. Se achas que tens um plano, fala comigo, mano.
Mas quem é que esta gente pensa que é?
Achas que eu ficava ofendida por causa de alguém como tu? Uma rapariga esfarapada, suja, mal cheirosa e descalça.
Yo, não é meu nome, sou atrevido de dizer o nome. Não me faça de esquisito, yo.
Dilemas de uma geração na encruzilhada. A nova radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Não perca a primeira temporada a partir de 5 de janeiro, aos domingos de manhã, com repetição à noite.
DW. Programa Especial.
Olá, caros ouvintes, e sejam muito bem-vindos ao nosso programa especial de Natal. Eu sou Carla Fernandes e vou partilhar convosco algumas das particularidades desta altura do ano tão especial. Música e histórias natalícias são alguns dos ingredientes deste nosso programa. E vamos começar com uma cantora que está certamente no coração de muitos dos nossos ouvintes. Cesária Évora, com o tema Natal.
Natal, irmão, noite de paz e alegria, dia de nascimento de nosso irmão, dia de festa e harmonia. Hoje é Natal, irmão, noite de paz e alegria, dia de nascimento de nosso irmão, dia de festa e harmonia. Cristo Jesus, Filho de Deus e Maria, que trazem luz, amor e sabedoria. Oh, aleluia, aleluia, Filho de Davi, alegria, boas festas para toda a família.
Cesária Évora, a cantora cabo-verdiana, que é sempre bom de ouvir, com o tema Natal. A Cesária Évora também já cantou A Saudade, um sentimento que, na altura do Natal, toca muitos corações que, infelizmente, não podem estar com os seus entes mais queridos. E, por isso, o Natal, para estas pessoas, pode parecer uma festa sem sentido. E surgem aquelas questões de sempre. Para que serve o Natal? Por que devo celebrar o Natal? Com quem devo celebrar o Natal? Faz algum sentido celebrar o Natal? Bem, estas questões também preocupam duas amigas, a Cristina e a Sara, duas personagens de uma história que contam um pouco dos mitos de Natal e das dúvidas que surgem acerca desta celebração, que já é parte integrante do calendário de diversas culturas em todo o mundo. Vamos ouvi-las.
Bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle.
Outra vez o Natal?
Por que é que desligaste o rádio? Tu devias dizer finalmente o Natal, o espírito de Natal. Eu adoro a neve, os pinheiros, o presépio, o Pai Natal.
A neve? Desde quando é que neva nestes lados? Os pinheiros? Achas que é bonito andar por aí a cortar pinheiros quando passo a vida a falar de desflorestamento? O presépio, um estábulo com vacas a servir de aquecimento central, e o Pai Natal, um velho gordo com fato vermelho. Ouve lá, isso mais parece o carnaval e numa versão bem decadente.
Mas o que é que te deu? Por que é que falas com tanta amargura? O Natal é a época mais bonita do ano. Por exemplo, os nossos vizinhos aqui na África do Sul festejam com o Natal também durante o verão. E sim, as temperaturas podem passar os 30 graus. Mas o calor não os impede de fazer a ceia de Natal. Eles põem uma mesa no jardim ou no quintal e vem o peru e todas as outras delícias da época. E tal como na maioria dos países, tradições como árvores de Natal e presentes de Natal são quase obrigatórias e...
E o quê, Sara? O Natal sobe a cabecinha de meninas como tu e dá-me cabo do juízo a mim. Não posso mais ouvir falar dessa porcaria. E fica a saber que há séculos que o Natal existe e com o passar dos anos todas essas brincadeiras de árvores de Natal e presentes e pais Natal foram sendo inventadas consoante a panca de um doidinho qualquer. Até o teu querido pai Natal foi inventado pela Coca-Cola.
Tu sabes muito, não é? Pois eu digo-te, a Coca-Cola só mudou a cor do fato do Pai Natal. Ele sempre existiu. Até ao final do século XIX, o Pai Natal era representado com uma roupa de inverno na cor castanha. Mas em 1881, uma campanha publicitária da Coca-Cola mostrou o bom velhinho com uma roupa também de inverno, mas com as cores vermelha e branca, as cores da Coca-Cola, e com um gorro vermelho com um pompom super fofo e branco. A campanha fez um sucesso enorme e a nova imagem do Pai Natal espalhou-se rapidamente pelo mundo inteiro.
Querida, a figura do bom velhinho foi inspirada num bispo chamado Nicolau, que nasceu na Turquia em 280 d.C. O bispo, um homem de carne e osso, bom coração, costumava ajudar as pessoas pobres, deixando saquinhos com moedas próximas às chaminés das casas. Depois de várias pessoas relatarem milagres atribuídos a ele, a Igreja Católica transformou-o num santo, o São Nicolau. E essa história de associar o São Nicolau ao Natal aconteceu na Alemanha e espalhou-se depois pelo mundo. Agora sim, podes dizer que sei muito. Isso não é uma tradição nossa.
Desde quando é que uma tradição como o Natal tem de ter dono e pertencer só a uma cultura? Eu não te vejo a reclamar quando no Carnaval te pões aí a sambar. Tu também não és brasileira.
Ouve lá, vou-me embora. Tenho mais que fazer do que falar com uma criança. Daqui a pouco vais-me dizer que acreditas que o Pai Natal vai aparecer à meia-noite escorregar pela chaminé que não tens para te deixar um presentinho.
O que é que te deu, Cris? Por que é que falas dessa forma tão amarga? O Natal é a festa da família. Lembra-nos coisas boas e dá-nos vontade de fazer coisas boas, como decorar a casa, cozinhar com a mãe, a avó e os irmãos, comprar presentes para oferecer aos nossos queridos. Não tens vontade de fazer essas coisas? Olha, vou contar-te a história da árvore de Natal. Talvez assim compreendas o que eu quero dizer com o espírito do Natal. Em quase todos os países do mundo, as pessoas montam árvores de Natal para decorar casas e outros ambientes. E com as decorações natalícias, as árvores dão um ar especial neste período. Dizem que a tradição começou em 1530 na Alemanha, com Martinho Lutero. Certa noite, enquanto caminhava pela floresta, Lutero ficou impressionado com a beleza dos pinheiros cobertos de neve. As estrelas do céu ajudaram a compor a imagem que Lutero reproduziu com galhos de árvore em sua casa. Além das estrelas, algodão e outros enfeites, ele utilizou velas acesas para mostrar aos seus familiares a bela cena que havia presenciado na floresta. E esta tradição foi levada, por exemplo, para o continente americano por alguns alemães que foram morar na América durante o período colonial. Então, ainda achas que é assim tão mau adotar este tipo de tradições que têm como mensagem a partilha de momentos bonitos?
Desculpa, Sara. A verdade é que eu não quero saber do Natal porque não tenho com quem partilhar nada. A minha família não celebra o Natal porque estamos todos separados. Eu vivo com um tio que passa a vida a beber. Talvez para ele o Natal seja todos os dias. Mas desculpa, tens razão. O Natal é bom quando se tem alguém com quem partilhar o momento.
Olha, Cristina, se quiseres podes passar o Natal com a minha família. A minha mãe acha-te muito engraçada e inteligente. Ela diz-me sempre que eu devia ser como tu, mais terra a terra e sonhar menos. É isso, está decidido. Tu vens passar o Natal connosco. Ah, já nos estou a ver sentadas à mesa a comer aquelas delícias que só a minha mãe sabe.
Jingle bell, jingle bell rock, jingle bell swing and jingle bells ring, snowing and blowing up.
A partilha é realmente a arma secreta do Natal. Espero que tenham gostado desta história natalícia, no papel de Sara, Débora Miranda, e Nádia Issufo, no papel de Cristina. E agora para uma história real, Mayra Suzette Mendonça, uma jovem angolana, vive em Bona desde 2005. E ela conta-nos como passa o Natal longe da família.
Sinto-me feliz por viver cá, é muito diferente da vida que eu levava em Angola, mas eu fico com muita saudade da minha família, porque estou muito longe da minha família. O Natal é uma festa de amor, e eu posso dividir o amor que eu sinto pela minha família, posso dividir esse amor com os meus amigos, eu festejo o Natal com os meus amigos.
Mas o Natal também é uma festa gulosa que nos faz pensar em todas as delícias a que estávamos habituados na nossa terra natal.
Em Angola, sempre quando houvesse Natal, nós comíamos o cozido. Cozido, e havia o bolo rei e muitos outros bolos. E cá, eu posso comer sim o cozido, mas é um cozido muito diferente daquele cozido que eu comia em Angola. E bolo rei também é muito difícil cá aparecer.
Mas algumas tradições do novo país de acolhimento também têm o seu encanto, como o Weihnachtsmarkt.
Weihnachtsmarkt é, isso é um mercado de Natal. Nesse mercado vende-se vários tipos de coisas. Vende-se velas, vende-se luzes, vende-se mesmo muitas coisas. E lá em Angola nós não temos nada disso.
E os presentes?
No Natal, antes em Angola, eu esperava sempre prendas, sabe? Muitas prendas, esperava sempre, estreava sempre, hoje já vai começar o Natal, ai, vou ter prendas, vou ter prendas. E viver aqui longe da família, sem aquele sentimento, oh, quem vai me oferecer prenda?
Mayra tem a sorte de pertencer a uma associação de angolanos aqui em Bona, que ao fim e ao cabo fazem parte do seu ciclo de amigos, e aí consegue também dar a volta a esse problema.
E agora aqui na associação encontramos pessoas que podemos trocar isso, isso já é um bom gesto.
Ouviram a angolana Mayra Suzette Mendonça, que vive em Bona, Alemanha. Como podemos ver, mesmo longe da família, há sempre uma solução para celebrar o Natal da melhor forma, desde que o espírito natalício esteja em nós. E para terminar, vamos ouvir um conto que foi escrito em 1992 e é da autoria do norte-americano Howard D. Fencil. Este conto faz parte de um livro da Solstice Evergreen, ou Solstício do Sempre Verde, se traduzirmos à letra, mas este livro fala mais do solstício da árvore de Natal, que é sempre verde e que simboliza para diversas culturas o renascimento numa altura do ano em que tudo está longe de ser verde e do renascimento. E que melhor símbolo teríamos para o Natal, que marca o nascimento de Jesus Cristo para muitos religiosos. Este conto está nesta compilação de diversos mitos que clarificam o simbolismo da árvore de Natal. E o conto de Howard D. Fencil chama-se A Última Árvore de Natal.
Vi um caminhão cheio de árvores de Natal e cada uma tinha uma história para contar. O motorista colocou-se em fila e ficou à espera que as pessoas as viessem comprar. Pendurou umas luzinhas brilhantes e uma placa em que se podia ler em encarnado: Árvores de Natal para vender. Quando o homem se servia de chocolate quente de uma garrafa térmica fumigante, uma mãe, um pai e uma menina pararam o carro, apressados, e começaram a procurar a árvore mais bonita de todas. A menina ia à frente e, com um olhar reluzente, exclamou:
"Elas têm cheiro de Natal, mãe! Sinto cheiro de Natal em todo lado! Vamos comprar uma árvore de quilômetros de altura! A maior que pudermos encontrar, tá? Uma árvore que chegue ao teto e nem dê para carregar. Uma árvore tão grande que até mesmo o Pai Natal, quando olhar, se admire e diga: esta é a árvore mais bela que já vi neste Natal."
Para achar o pinheirinho perfeito, procuraram com muito cuidado. Aqui e ali, e até mais de uma vez, o pai examinou e balançou mais de 6.
Mãe, mãe, encontrei! Encontrei o pinheirinho de que mais gostei. Tem um raminho partido, mas pode ficar disfarçado. Podemos comprá-la, por favor, por favor.
Pediu com fervor.
Que tal? Um chocolate quente?
Perguntou o vendedor indulgente enquanto abria o termo para aquela gente.
Isto sim, vai aquecer o ambiente.
E em 3 pequenos copos de papel serviu o chocolate. Brindavam esperançosos a mais um feliz Natal.
Escolheste muito bem. Este é realmente o melhor pinheirinho. Feliz Natal!
Disse o homem, amarrando o pinheiro com um cordão. Mas a menina estava triste porque o preço era alto demais para o que o pai podia pagar. Foi então que o vendedor lhe fez uma proposta.
A árvore é tua com uma condição. Tens de manter uma promessa. Na noite de Natal, quando te fores deitar e rezar, promete guardar no teu coraçãozinho o encanto do dia de Natal. E agora corre para casa, senão este vento gelado, as tuas bochechas vai queimar.
E assim foi, com o vento zumindo durante toda a noite gelada. O bom homem ofereceu árvore após árvore após árvore. Com cada pessoa que apareceu, brindou com um chocolate quente. E quem jurou manter a promessa de guardar no coração o encanto do Natal, saiu na noite contente, cantando canções alegremente. Quando tudo acabou, só uma árvore restou. Mas ninguém estava lá para esta árvore adotar. Então, o homem vestiu o seu grosso casacão e partiu para a floresta com a última árvore da festa. Deixou o pinheirinho perto de um pequeno riacho para que as criaturas sem casa pudessem fazer dela a sua morada. E sorria enquanto tirava os flocos de neve que na sua barba se encontravam. Foi então que, por detrás de um arbusto, uma rena quase lhe pregou um susto. Olhou para ela e sorriu. Fazendo uma festinha na grande criatura, pensou com brandura.
Parece que o Natal chegou novamente. Ainda temos muito chão e muitas coisas para fazer. Vamos para casa, amiga, trabalhar neste Natal que vai começar.
Olhou para o céu, ouviu os sinos a tocar e, num pestanejar, já lá não estava o vendedor.
Pois é, o Renascimento está à porta, as festividades de Natal também. E é com os melhores desejos que me despeço de todos os nossos ouvintes que se preparam para estar junto dos seus familiares, para oferecer e também receber presentes, ou simplesmente para partilhar este momento tão especial. Mais uma vez agradeço por terem estado conosco. O meu nome é Carla Fernandes. Feliz Natal e muita prosperidade para o próximo ano.
Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Feliz Navidad.
Se nos ouve por onda curta, escreva-nos sobre a qualidade da receção. Indique, por favor, a frequência em que está a ouvir o programa, a qualidade da receção, a hora em que ouviu o programa e o seu endereço. Participe e ganhe um receptor de ondas curtas ou vários outros prémios da Deutsche Welle. Escreva para DW, programa em português, 53 110, Bona, Alemanha. Se preferir mandar um e-mail, o endereço é afriportug@dw.de. Contamos com a sua ajuda. DW Espaço do Ouvinte.
E aqui no seu espaço nós vamos começar com um e-mail muito triste de um ouvinte que partilha um momento bem triste. Eu vou só começar por ler. O nosso ouvinte chama-se Lafo Baldé e ele acompanha-nos em várias emissões e quis partilhar uma notícia familiar. Ele diz o seguinte: hoje estou consternado porque faleceu a minha irmã. Para o nosso ouvinte Lafo Baldé, desejamos muita força e expressamos o nosso pesar pela sua perda, numa altura em que a sua família devia estar reunida para celebrar a vida. Os nossos sentimentos para o ouvinte Lafo Baldé e os seus familiares. Saliu Sanha Kandé, da Guiné-Bissau, deseja-nos um bom Natal. Desejo um bom Natal para todos os jornalistas da Deutsche Welle que estão no seu coração. Muito obrigada ao nosso ouvinte Saliu Sanha Kandé. Um outro ouvinte, que é o Ivo Salvador, também de Bissau, comenta um dos temas da emissão e diz o seguinte: de facto, o processo em curso de recenseamento eleitoral para as eleições gerais na Guiné-Bissau está a decorrer de facto. Está a correr facto que está a preocupar muito o país. Saido Embalo, também de Bissau, diz: as autoridades de transição não querem eleições no dia 16 de março, por isso a comunidade internacional deve tomar medidas sobre o assunto. E deseja também a todos os jornalistas da Rádio Deutsche Welle um bom Natal e um feliz Ano Novo. Nós temos também uma mensagem de um ouvinte, mas desta vez de Angola, que é o Boaça. Ele não acredita no Natal. Ele diz o seguinte: o Natal é uma data inventada pelos católicos que não tem nada a ver com Cristo. No Facebook, nós convidámos os ouvintes a participar e foi o seguinte tema: 2013 foi um ano de grandes convulsões para os países árabes na Síria e, sobretudo, no norte de África, com destaque para o Egito, a Tunísia e a Líbia. Acha que o ano de 2014 vai trazer mudanças positivas para estes países? Apolo Nyantumbo disse: de facto, o número 13 não presta. Só disse isso o nosso ouvinte. E o Orlando José Jorge Alves disse simplesmente que não. E terminamos assim a nossa emissão de 24 de dezembro de 2013, dia de Natal. Desejo-lhe um feliz Natal. O meu nome é Carla Fernandes. Até à próxima.